Falam por aí que a poupança é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro. Mas será que é verdade? Na Genial Investimentos você investe com segurança e facilidade, resgata quando quiser e pode ganhar muito mais. Nossa conta é gratuita, você pode investir em fundos que rendem duas vezes mais que a poupança em apenas alguns cliques. E fica ligado, se precisar tirar algum tipo de dúvida, a gente tem um suporte 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Você pode contar e confiar com a Genial Investimentos para alcançar todos os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Encripto Live. Estava com saudade de vocês. Nossa, o que aconteceu com o meu cabelo? Estava com saudade de vocês. Semana passada eu não vim, eu acho que eu não vim na de quarta-feira, inclusive dos assinantes. Aliás, essa última eu vim, porque a gente tinha uma atualização importante e eu não tinha compromisso, finalmente. Ericão, pra gente introduzir, você se introduzir, e aí, qual que é seu feeling aí, mixed feelings com essa semana?
Cara, muito sinal. Os principais fatores que nos fazem estar otimistas com cripto, eles permanecem. Só que estão surgindo muitos sinais que estão me deixando preocupados.
Os principais sinais que fazem a gente ficar otimista com cripto também são os principais sinais que fazem a gente ficar um pouco mais pessimista no curto prazo. Por quê? A gente tem a gente tem um cenário mais longo e vários dos gatilhos que a gente vem para o cenário mais longo talvez não se materializem no tempo que a gente imagina. E mais, especificamente na minha bolha, cara, eu mandei uma mensagem para essa semana para o Eric que já deve ter ouvido, escutado essa história, que era em 1929, um cara ouviu um engraxate falando de ações na rua e aí ele falou, cara, vou vender tudo, e no final o mercado caiu e, cara, o cara acertou porque ele ouviu um engraxate falar. Essa semana eu tava saindo da academia de manhã, assim, de manhã, cara, 6:30 da manhã, eu juro por Deus, eu ouvi na rua, achei que fosse uma, assim, falei, cara, tô ficando louco, assim, o cara, sabe onde eu comprei Solana? Eu falei, Solana, cara, não é possível que eu esteja ouvindo.
Você não ouve isso na rua com frequência.
Aí eu olhei, né? Cara, o cara tava mostrando onde ele comprou Solana pra um outro cara, que eu devia ser amigo dele, mas na rua. Eu mandei mensagem pro Eric na hora. Eu falei, cara, Eric, eu acho que eu vou vender, cara. Porque eu ouvi um cara falando que ele comprou Solana no meio da rua. Eu tava andando na rua, perto de um metrô, e o cara mandou essa. Enfim, eu tô com mixed feelings, muito feliz pelo que já aconteceu, mas muito preocupado por... Eu não quero realizar, porque, assim, na minha cabeça...
Eu sinto que tá cedo.
Eu sinto que tá cedo, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos sinais que me dizem, puta, Bruno, realiza um pouquinho, bota no bolso, cara, é o momento. Enfim.
Foi tanto tempo segurando o negócio na baixa e durou muito pouco tempo a subida, né?
Cara, acertar a baixa eu acho que é menos difícil.
Com certeza.
Do que acertar a alta.
Com certeza.
Porque assim, aí convicção, tá? O Bitcoin não deveria, esse não deveria ser o all-time high do Bitcoin, assim. E aí eu digo, pô, visão de longo prazo. O problema é que, cara, quando você ganha dinheiro num determinado trade que você acertou, você também não quer perder em 2-3 meses 30%, entendeu? E existe a chance de acontecer, porque já aconteceu. E aí o exemplo que eu mostrei pro Eric, até o Eric mostrou o gráfico, foi legal. Ele falou, pô, olha o gráfico de 2021, o mensal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 altas mensais. Na sétima foi uma correção zona grande.
Guimão, quer compartilhar aí, por gentileza? Que a gente pega aqui.
Ah, mostra aí.
Já tá no mensal aqui. O que eu falei, né? Antes de você continuar o que você falou, né? Eu virei pra ele e falei, cara, e se a gente tiver mais ou menos aqui? Que foi? Hoje, né? Isso aqui é o gráfico mensal. Então a gente tá no nosso sétimo mês consecutivo de alta. Só que isso aqui acho que é a primeira vez na história do Bitcoin que acontece, que são 7 meses consecutivos de alta. Quando foi a última vez que a gente teve 6 meses consecutivos de alta? Foi na subida aqui dos 10 mil, quando a gente cruzou 10 mil, pra... 60 mil dólares, né? Que aí a gente até deu uma atravancada aqui nos 20 mil, que tinha sido o último all-time high. E uma vez que rompeu esses 20 mil, boom, o negócio estourou, foi lá para 65. Nisso aqui foram 6 meses. No sétimo mês, a gente teve essa vela aqui, que é mais um pouquinho mais preocupante, né? Que foi, apesar dela ter tido uma alta volatilidade, ela terminou no vermelho por pouco, mas que veio seguida de uma grande correção. Eu falei, cara, e se a gente estiver vivendo isso aqui agora, né? Esses nossos 6 meses, podem fazer com que essa vela aqui que a gente tá hoje, esse mês de março, seja justamente, que curiosamente foi em abril de 2021, seja a mesma vela, né? Que aí vai vindo uma sequência mensal de correção grande, que pode nos trazer de volta pro range dos $42 mil. Assim, gente, eu sei lá, né? Isso aqui não é uma previsão de futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, mas você fica trazendo esses cenários. A gente vai trazer dois cenários, um otimista e um pessimista aqui de bancos maiores, né? Mas a gente já fala disso aqui. Aí o que, que o Bruno falou? Ó, eu sinto que a gente pode não estar vivendo 21 dessa parte, mas, aí se quiser falar...
Mas a gente pode estar vivendo o que aconteceu em 2019. Por quê? Por que 2019? Olha que engraçado. Era início de 2019, que nem aconteceu agora. O Bitcoin chegou no fundo, o cara porrou... Só que, no caso, estaria um pouco atrasado, porque a gente deveria pegar o lapso temporal de 2020. A gente estaria um ano... aliás, a gente estaria no ano do halving. Então, seria o ano de 2020. Essa alta aconteceu em 2021, que seria agora, se o halving for em 2024, o ano de 2025. Então, a gente poderia esperar que 2025 seja um ano melhor para o Bitcoin e que até o final do ano a gente possa ter uma correção, possa andar de lado, possa ir para $40 mil. Eu vejo muito mais esse momento de 2019 ou, inclusive, daquela correção zona que aconteceu ali em 2020 e aí começou o ciclo de alta, mas que tiveram duas correções relevantes no meio do período. Só que a gente foi em linha reta, cara. Assim, existe uma chance gigante da gente ter uma correção. O meu medo...
E é justamente nesse vácuo, né? Você vê que, cara, dos 60 para os 40, cara, não tem nada,
foi,
né,
foi o mesmo,
amor?
Vácuo que aconteceu da última vez, que foi o vácuo dos $17 mil. Cara, dos 17 para o 10, ficou esse range gigante. Aqui, não tinha chegado nos 17, mas
dos
foi tipo 13
dos
13.
Aos 30, cara. Dos 13 aos 30.
Ficou nessa região um baita marasmo de longo prazo, entendeu? Okay. Então, cara, eu fico... Não fico preocupado por conta do ciclo, eu só fico preocupado de olhar minha carteira daqui dois meses e falar, nossa, como eu sou idiota, cara, devia ter vendido esse negócio, cara.
É que aí é tentar cravar topo e fundo, né?
É difícil
falar depois que aconteceu, né? Mas de qualquer forma, assim, isso não muda muito do que nos faz otimistas para 2025, por exemplo, né? Por mais que possivelmente possa acontecer uma correção aqui para casa dos $40 mil de novo... O que eu considero bastante improvável, tá? Pra mim, a casa dos $50 mil já seria uma baita de uma correção. Representaria... Deixa eu vir aqui de novo pro gráfico diário. Já representaria uma correção em níveis percentuais muito em linha com o que é a correção de bull markets. Cara, calma aí. Eu vou fazer uma solicitação. Pô, se alguém pode me passar um mousezinho, que eu esqueci de novo, por favor. Só para agilizar um pouco a movimentação do gráfico.
Muito obrigado.
Agora sim, perdão, gente. Que nos colocaria aqui numa correção do topo, né? Que em tese a gente atingiu. Cara, voltar para os 42 seria 40% de correção. Isso aqui em mercados de alto eu acho que nunca nem aconteceu, cara. A gente costuma ter aqui, ó, correções de 30%. Que aí sim... Se fosse uma grande correção, ó, na casa dos 52, seria até bastante poético, né? Porque é a nossa média de 100 períodos, 100 dias aqui no caso. Uma correção de 30% do topo, puxando a gente exatamente para a média de 100 períodos, pô, já bastante esticado. Isso aqui, para mim, faz mais sentido do que o pessoal do JP tá falando, né? O JP, ele já tá antecipando aqui um possível drop do Bitcoin após o halving para $42 mil. Lembrando que isso aqui costuma acontecer mesmo, né? Os períodos pré e logo pós-halving, ali nos dois, três primeiros meses após o halving, historicamente, que não significa que vai acontecer de novo, né? Mas existe um histórico no qual esse preço tem uma performance ruim, para dois, três meses depois começa a andar.
Eu acho que é que nem os ETFs, na verdade. Eu acho que tem muita gente operando o evento. Quando o evento acontece, o cara realiza... Porque, de fato, sobe antes do halving, assim. Só não sobe na magnitude que subiu agora. Mas eu acho... Na verdade, cara, eu acho que 40... Eu acho que cravar qualquer número é totalmente sem fundamento.
Exato,
mesmo esse,
exato.
Assim. Na prática, você não tem fundamentação e a gente não tem fundamentação para dizer. O meu feeling aqui, e o que me preocupa um pouco mais, a alta foi muito forte. no Brasil, eu tô sentindo um FOMO grande.
Aqui já tá bem grande.
Assim, cara. Tem um FOMO grande.
Furou a bolha.
Assim, eu já tô vendo bastante gente ao redor comentando, perguntando, querendo saber. Então, isso também gera uma percepção. Eu sei que é um, cara, um indicador social, mas, de certa forma, é relevante. E acho que terceiro é macro. Assim, macro me preocupa um pouco com relação a essa questão de corte de juros. Se a gente olhar, existia uma expectativa que fosse em março. Agora, passou-se a ter uma expectativa que era em maio, e agora essa expectativa está jogando para frente de novo. Então, assim, o mercado, de certa forma, está se ajustando para isso. A inflação veio com um repique que pode não ser estrutural por 2 meses seguidos. Pode ser só um repique, realmente ela volta a cair. Mas me gera um pouco de medo, porque uma das teses, e ela é muito relevante, é com a queda de juros, você tem mais liquidez, os preços dos ativos sobem. Mas já subiu bastante. Eventualmente, essa questão de queda de juros vai ser jogada um pouco para frente. E nesse cenário, o que que acontece? ETF já foi aprovado, já veio um mega fluxo. Eu também não sei se o fluxo de pessoa física não foi nos Estados Unidos, porque, na verdade, essas pessoas físicas estão entrando via ETF agora e não estão entrando via crypto spot. A única coisa que me deixa com um pouco mais de pulga atrás da orelha é que, se a gente olhar o Trends, que é, pô, tendência de pesquisa no Google de cripto, de qualquer, na verdade, termo relacionado a mercado cripto como um todo, só no Brasil, ou o Brasil é um dos únicos lugares que está com o termo Bitcoin ou termos relacionados na máxima. Então, aqui a gente poderia estar no FOMO e nos outros países não, e o Brasil é peanuts, assim, para o mercado de cripto, se a gente for pegar a nível de volumetria para fazer preço. O mercado americano é, sem dúvida, o mais relevante. Então, isso também me deixou com uma pulga atrás da orelha. Mas, no todo, eu creio, e na minha carteira pessoal eu refleti isso, assim, eu voltei um pouco mais para Bitcoin, a minha carteira, então eu estava mais esperando aquela out-season em que a dominância ia despencar. Eu voltei, pelo menos no curto prazo, um pouco mais para o Bitcoin, porque se a gente tiver uma correção rápida ou grande, pelo menos eu amorteço um pouco essa queda. Então foi um pouco do que taticamente eu fiz na minha carteira, apesar de que eu estou bem convicto que eu não vou realizar, porque, cara, não quero tentar acertar topo. Eu sei que é uma estratégia errada se eu tenho um horizonte construtivo para 2025 também. Então, eu vou segurar firme até que essa dominância caia, que é meu gatilho para fazer venda.
Então, para tentar trazer um cenário um pouco mais realista, já vou dar uma atenção aqui no chat, tá? Pode ficar tranquilo, pessoal. Que eu acho que seria muito do meio termo do que a gente enxerga, tanto do JP, porque, assim, beleza, que eles estão analisando aqui uma possível queda para $42 mil, mas vale lembrar que o JP é vocal contra a cripto desde sempre, né? Então não surpreende ele ter uma visão um pouco mais pessimista do ativo. Assim como as pessoas que são um pouco mais... Peraí, esse aqui que eu queria pegar. São um pouco mais otimistas, conseguem colocar alvos que até pra gente que tá comprado no mercado parecem um pouco demais, né? Vide Cathie Wood, vide a própria Standard Chartered... Opa, a dicção tá ruim. Standard Chartered... O Bank, né? Standard... Enfim. SC Bank, tá difícil, eu devia ter tomado mais café, que tá olhando aqui, que dentre os otimistas, tá olhando com uma visão otimista, mas um pouco mais pé no chão, que seria $150 mil pro Bitcoin ainda em 2024, que, cara, pra mim eu acho um pouco puxado, mas ok, e com uma possibilidade de $250 mil para 2025. Lembrando que as previsões iniciais deles eram de $100 mil para 2024 e $200 mil para 2025. Então eles subiram $50 mil para cada um dos anos por conta da rápida performance que o Bitcoin teve. Eu acho que a gente vai estar muito no meio termo desses dois, tá? Uma possível correção, para mim, cara, trazendo aqui minha ampla experiência de análise gráfica aqui, que é nula, tá? Só para o pessoal que não pegar a piada aí, que não me conhece, não sou analista gráfico, teria como principal o suporte para a gente $59 mil, tá? Média de 50, e posteriormente média de 100, né? Nos $52 mil. Isso médias diárias, né? O que eu estava falando antes eram médias mensais. Isso aqui já seria suficiente para dar uma limpada no mercado absurda, tá? O Bitcoin realizando essa queda, que da onde a gente está agora, daria mais uns 20%, mais ou menos. Cara, o mercado de altcoins ia dar uma sofrida.
Nossa, isso é um absurdo.
Não, por sinal, até agora já deu uma mudada no cenário, tá? Você tem até algumas moedas positivas no dia hoje, eu achei que não teria. Porque hoje de manhã a gente tava com quase tudo vermelho, tá? Mas já deu uma estabilizada no dia, sim. Mas de qualquer forma, tá? Qualquer correção acima de 10% no Bitcoin vai fazer com que o mercado inteiro dê uma sofrida bizarra. E aí eu vou usar isso como gancho para puxar aqui a dúvida da Dani. Oi, Eric e Bruno, boa tarde. Afora Bitcoin e Ethereum, quais outras moedas vocês recomendariam nesse cenário pessimista? Então, Dani, isso é uma pergunta complicada, porque ela é muito time sensitive, tipo, muito mesmo, assim, às vezes é papo de 2-3 dias uma opinião pode mudar, tá? Vide as alterações que a gente acabou fazendo na carteira, não são frequentes, né, mas quando a gente acha que pode ter uma mudança mais macro, e quando eu digo macro nesse sentido é macro no cenário de cripto como um todo, que podem fazer com que algumas recomendações possam não fazer mais tanto sentido. E tudo depende também do que você quer. E eu sei que essa é uma resposta muito ruim para alguém que está querendo só um nome de alguma moeda para investir, mas assim, cara, quero realizar um trade, por exemplo. Pô, pegar uma valorização rápida de curto prazo. Eu iria em moedas que estejam com narrativas fortes. Quais? Depim, IA, tá? Acho que são duas muito boas. Quaisquer moedas dessas narrativas vão performar bem quando voltar um fluxo positivo para o mercado como um todo. Uma Render, uma Cash, uma, sei lá, FET. Sei lá, as três primeiras que me vieram na cabeça aí são Ondo, né? Pode ser também que por sinal tá positiva hoje. Esse é um cenário para trade. Ah, quero segurar para 2025. Cara, teses que você tem um pouquinho mais de convicção. Pô, eu gosto de gaming, e gaming, querendo ou não, é um setor forte. Tem DeFi, que possivelmente, né, com toda a parada de restaking, aí pode ter dar uma reavivada ali. Então, gaming, gostamos de IMX, Ronin. Qual era a outra que eu falava? BIM, consideraria. Nada disso, não tô falando pra você comprar todas essas, tá? Porque algumas dessas a gente tem em carteira, outras não, mas...
Eu acho que uma coisa, a gente não mudaria a alocação. Então, por exemplo, aliás, eu mudaria talvez o percentual de alocação, mas a gente não mudaria o que a gente tem. Então, vou pegar a tese de game. Beleza, eu manteria a tese de game. Vou pegar a tese de segunda camada de Ethereum. Cara, dá pra manter. Tese de staking, se você continua com a tese, dá pra manter. Agora, a questão é qual o percentual da tua carteira que você vai ter em cada tese, assim, porque a gente estava pensando que se o mercado continuasse subindo naquele timing, provavelmente a gente estava entrando num momento de mercado em que as altcoins começariam a performar mais do que o Bitcoin, mesmo o Bitcoin subindo muito. E aí, por consequência, a gente ia aumentar a alocação nas altcoins. Como a gente ficou muito mais incerto com relação a isso, até por discussões do ETF, a gente começou a diminuir a exposição ao altcoin. Então, eu não mudaria as exposições que você tem a nível fundamental para o ciclo todo. Eu só diminuiria a exposição ao altcoin e iria para Bitcoin ou Ethereum, porque é uma tese que, teoricamente, tende a segurar mais. Ethereum, mais ou menos, porque Ethereum tem algumas coisas ali que podem fazer muito preço. Por exemplo, a não aprovação do ETF... Sim,
já vou puxar a notícia aqui também.
Pode gerar o efeito contrário em Ethereum, que é, de fato, você não segurar o preço. Assim, pode ser uma das moedas altcoins, é que eu sei que a maioria das pessoas já colocam numa outra classe, mas que mais sofrem. Eu, particularmente, estou preferindo mais Bitcoin para segurar esse retorno do que Ethereum. Antigamente, eu não preferia. Eu colocaria Ethereum quase que no mesmo balaio do Bitcoin para segurar um pouco minha carteira. Agora, eu estou colocando... Assim, Bitcoin é realmente a minha cesta que, se for para corrigir para 42, cara, eu prefiro estar em Bitcoin segurando até os 42 e perdendo 30% do que em altcoins perdendo 50%, que é o mais provável.
Essa aqui é uma boa notícia, tá? Quer dizer, a situação inteira do Ethereum é uma boa situação para você exemplificar uma frase que eu ouvi de outros analistas, né? Que eu estive com os outros analistas esses dias, só para trocar ideia mesmo do mercado. Então, o André Franco, o Luizão da Nord lá, então um abraço aí a todos, Bazan também. Uma das frases que eles usaram de algum dos clientes deles foi assim: cara, se você acha que Ethereum pode outperformar Bitcoin, por que você não tem tudo nele? E isso você consegue fazer uma cascata, né? Se você acha que Solana pode performar o Ethereum, que pode performar o Bitcoin, por que você não tem tudo nela? E, cara, isso vai descendo até Prime, por exemplo, que era uma das teses de gaming, específicas de gaming, que eu também tava... Segura um pouquinho na carteira pessoal, porque, pô, eu sou a pessoa que gosta de jogar, então eu tenho um pouco dessa tese ali, mas tava um pouco reticente de colocar isso na carteira recomendada. Pô, se você acha que Prime pode ter uma boa performance acima do resto do mercado, por que você não tem tudo nela? E é justamente por conta dessa questão de risco. E porque o pessoal ele compra muita ideia só pro lado positivo da coisa. Ah, beleza, a Ethereum pode outperformar Bitcoin? O pessoal já... Se ouve isso, você já fala, não, beleza, a Ethereum vai outperformar o Bitcoin. E não é bem assim. No caso do Ethereum, quais eram os gatilhos que a gente estava esperando? Que a gente continua esperando, aliás, né? O primeiro foi a atualização da Denkun, que, pô, beleza, deu certo lá. É, trouxe os resultados desejados, mas vai ser uma parada para ser compreendida a mais longo prazo, né? Que é, de fato, as taxas das segundas camadas conseguirem mostrar...
Acho que permanecer baixas ou...
E absorver mais pessoas que estejam vendo o que está acontecendo ali mesmo, né? Deu certo, só que não vai ser uma parada de curtíssimo prazo e você já teve mais as pessoas ali que junto com a correção do mercado também estavam tradando a notícia da atualização. Pô, primeiro ponto foi esse, então foi um ponto positivo, mas que se tornou negativo a nível de preço porque era uma notícia que estava trazendo uma antecipação, a notícia passou, o pessoal começa a realizar um pouco. Segundo ponto, que é o principal, seria a aprovação dos ETFs de Ethereum à vista. E aí sim a gente começa a entrar num grande buraco de minhoca, que é... tá muito ruim minha garganta, cara. Por quais motivos você já não teria esse ETF aprovado, uma vez que você já passou por vários problemas regulatórios em 2023 para que conseguisse a aprovação dos ETFs de Bitcoin? Então, muitas das pessoas que estavam apostando no Ethereum esse ano entraram em 2024 pensando, pô... o Bitcoin andou para que o Ethereum pudesse voar, né? Então fez todas as tretas regulatórias, então Coinbase processou a SEC, a Ripple, que não tem muito a ver com isso, mas também fortaleceu o caso cripto, né? Porque ganhou mais um processo contra a SEC também. Isso levava a crer que, cara, Bitcoin sofreu, agora a aprovação do ETF de Ethereum vai ser rapidinha. Mas não está sendo bem assim. Por quê? Acho que um dos principais casos é por conta de ser ano eleitoral, tá? A gente não pode descartar esse fato ali, e os democratas, eles são o lado contra, é muito ruim polarizar assim, tá? Eu sei que não é exatamente todo democrata assim, mas querendo, já generalizando um pouco aqui, só para facilitar a explicação, você tem o lado democrata já mais anticripto, enquanto republicanos estão um pouco mais pró-cripto. E agora, você já teve alguma pressão em cima do Gary Gensler, de dois senadores democratas, implorando, e eu não gosto dessa palavra, mas foi a palavra que foi usada por eles, né, na tradução literal ali da coisa, para que novos ETFs de cripto não fossem aprovados. Só que quando você lê novos ETFs de cripto não serem aprovados, a única coisa que existe solicitada é Ethereum. Então assim, não queremos novos ETFs de cripto. O cara tá falando do Ethereum, sabe? Porque você não tem nenhum outro na fila. Então você começa uma pressão regulatória que quando os caras querem quando querem ser chatos, eles vão ser e vão conseguir atrasar isso o máximo possível, começa a afetar um pouco do play de timing de cripto. Porque por mais que eu acredite que esse ETF de Ethereum vai acontecer, eu acho que é inevitável que ele aconteça, faz bastante diferença ele ser aprovado em maio agora, outubro de 2024 também, ou possivelmente no primeiro tri de 2025. Isso tudo, para quem está carregando esse ativo na carteira, quando ele passa a ser o principal gatilho para que o preço desse ativo voe, é um custo de oportunidade bizarro, né, por parte da pessoa que está segurando. Por isso que cripto é muito dinâmico, né? Então, isso até justifica parte da movimentação que a gente fez na carteira essa semana agora. Por enquanto, foi uma decisão bastante acertada, né, vídeo que está acontecendo no mercado. Mas é isso, tá? E aí, somado tudo isso ao Ethereum, a gente teve, não vazado, né, mas especulações muito fortes, e aí, porra, acho que basta um pouco de lógica também, depois de um tweet da Ethereum Foundation falando que eles passaram a ser investigados por algum órgão governamental, e tudo leva a crer que é a própria SEC que está com uma investigação propriamente dita sobre a Ethereum Foundation. E a única razão que a gente consegue enxergar para essa investigação é que, de fato, os caras estão analisando isso ou buscando qualquer coisa um pouco mais profunda a nível institucional da Ethereum por conta dessa aprovação, né? Então, eles estão estudando ou tentando caçar qualquer coisa que possa ajudá-los a demorar com a aprovação desse ETF. Então, você está com essa investigação em curso, o que, no fundo, eu acho que é mais positivo do que negativo, porque se eles estão olhando é porque eles precisam olhar. E já um lado um pouco mais positivo agora, por parte dos ETFs de Ethereum, é que ele tem uma particularidade em cima dos ETFs de Bitcoin, que é o Ethereum, por ser proof of stake, ele tem aquele yield natural da rede, que é a política monetária como a rede funciona, possibilitaria que, mas aí seria uma nova luta, que você incluísse esse yield dentro do próprio ETF. Então, os Ethereums que estariam dentro do ETF seriam usados para fazer o staking da rede, que acumulariam um yield ali em cima e retornariam...
Ele até performar melhor do que o Ethereum normal, porque teoricamente a cota do ETF ia subir 4% a mais por ano, que é o yield do staking dentro do produto. Ia funcionar quase que um staking líquido de Ethereum, STETH, na verdade. A movimentação de preço ia ser acruada dentro do token, né? Então,
poderia,
na prática, o ETF ia andar assim.
Seria um staking líquido para você negociar na bolsa, né? Você poderia trocar por outra ação.
Ia ser uma dinâmica engraçada, cara. O pessoal ia subir mais. Mas, cara, isso assim, eu acho que é... Eu já tinha falado que assim, o staking eu acho que é o que torna tudo complexo. Assim, se fosse para tomar decisão, acho que a SEC ia naturalmente tirar o staking. Mas eu não tenho opinião formada sobre o que eles vão fazer. Mas eu acho que colocar o staking na brincadeira torna muito mais difícil a decisão e torna muito mais difícil para o mercado enxergar qual que é o outcome. Assim, para mim, tirar o staking vai ser uma das principais discussões. E me incomoda um pouco esse, por exemplo, Lido e essas teses relacionadas a staking, eu acho que podem sofrer. É tipo um, cara, se ETF é um problema para Ethereum, eu digo um problema no sentido de vai gerar volatilidade a discussão de ETF, nossa, para todas as teses de staking vai gerar volatilidade ao quadrado, assim. Então, você tem uma posição grande em Lido, em qualquer coisa de staking, assim, vai ter bem mais volatilidade, provavelmente, por causa dessa discussão.
Aí eu só queria trazer essa notícia para ilustrar, que é da Fidelity, que eu acho que é uma das únicas, tá? Que alterou, de fato, o pedido dos ETFs de Ethereum para incluir o staking junto, né? O yield do staking no ETF. Não sabemos se vai passar. Se passar, seria extremamente bullish, mas dado que qualquer ETF já está sofrendo um pouco para ser aprovado, dificilmente esse aqui seria o primeiro a fazer isso, né? Mas é outro gatilho muito importante para o ecossistema da Ethereum como um todo. Porque o ETF passando, pô, show, para Ethereum é ótimo. O ETF passando com staking incluso, o yield do staking incluso, seria bullish para o ecossistema inteiro de Ethereum. Então, uma Lido, nesse caso, se beneficiaria demais, tá? E é um pouco do que a gente está vivendo agora. Incertezas.
Então, falando aqui... O Ericão tem alguns no chat aqui que vale a gente...
Vou puxar aqui, ó. Só quero ver se eu não pulei... a gente deixa para falar aqui do outflow, que acho que é a última grande notícia para falar, né? Ó, o Léo aqui, grande Léo. Boa tarde. Qual é mesmo o site que você acompanha a performance de uma carteira hipotética? É gratuito? Léo, você pode fazer isso em qualquer lugar, tá? Mas você pode fazer isso até mesmo no Excel. Basta você ir acompanhando os preços.
Chato. Mastigadinho é o CoinMarketCap
ou a CoinGecko. Então posso até mostrar para você. Os dois funcionam...
O CoinGecko eu nunca usei, mas eu acho a visualização um pouco pior do que o CoinMarketCap.
Então você tem aqui o CoinMarketCap. Basta você vir em portfólio aqui, você consegue ir montando da forma que você achar melhor. Você pode dividir em vários. Assim, não é... Pô, não tem nada demais, tá? Mas dado que é gratuito, ele é muito bom.
Eu acho assim, que é tipo trade map, algum negócio... Tipo, você... É que o trade map ele puxa algumas posições abertas. Tem alguns que até puxam as posições que você tem. Ah, pô, você tem carteira na Binance. Aí você vincula a conta e ele puxa. Mas, tipo, nesse caso do CoinMarketCap, ele é bem soft, assim. Então você vai lá e coloca. Pô, eu tenho tanto em tal moeda, fiz a compra a tal preço, e aí ele vai metrificando. O chato é que você precisa colocar toda vez que você vender, você joga lá. Eu não ligo, tá? Eu não olho a performance por ali. O que eu só faço é... Ah, tô comprando tanto em Bitcoin hoje... dane-se o preço, eu coloco o preço errado mesmo, assim, eu não ligo tanto para demonstração de performance ali dentro. Mas é ótimo para acompanhar e é totalmente de graça e, cara, tem todos os tokens, tem muita coisa, a não ser que você seja realmente muito hardcore.
Mas enfim, MarketCap e CoinGecko, tá? Os dois são muito parecidos, só vir em portfólio ou carteira e isso é bem intuitivo, não tem muito segredo não. Por ser de graça, cara, tá mais do que suficiente. Toca do Lobo, eu não consigo mais segurar sol, vou realizar 2/3 e comprar no carnaval a $97, o problema é ir para onde? Talvez Cardano. Cara, então eu concordo com a primeira metade do que você tá falando e a segunda metade não tanto. Que é, se você de fato não consegue segurar mais sol, você tá se sentindo incomodado com a valorização que teve, provavelmente ela já representa bastante da sua carteira. Não tem problema nenhum você realizar. Pô, show de bola, vai lá. Totalmente de acordo. Trocar para Cardano, aí eu já acho que você está fazendo besteira. Por quê? A perspectiva de performance de Sol frente a Cardano é muito maior. Se o mercado for corrigir, Cardano e Sol vão corrigir bastante. Só que com essa perspectiva de performance melhor da Solana, tanto na queda quanto na correção, quanto na volta, Solana vai estar melhor que Cardano. Então, se você for realizar, realiza para alguma coisa que tem um risco inerente menor
Cardano
do que Solana.
Andou bem?
Cara, não, né? Não tem ninguém falando disso, tá? Não.
Exato. Mas eu acho que talvez o teu racional esteja sendo, cara, Solana andou bem, Cardano ficou para trás. Eu acho que esse racional talvez até valha para Ethereum. No sentido de, pô, vai ter ETF aprovado. Eu acho que tem risco nessa tese, mas eu acho que até vale. O que eu fiz na minha carteira pessoal, e eu tenho uma posição que também ficou grande em Solana, é mudar para o Bitcoin, apesar de não serem teses correlacionadas no sentido de, ah, pô, é uma rede de smart contract que dá para programar. Enfim, é como se eu estivesse fazendo caixa na minha carteira cripto. Eu não acho que Cardano seja uma boa, porque eu acho que Cardano tem um custo de oportunidade grande se a gente olhar para outras criptos que podem andar nesse ciclo. A gente tem a percepção, e eu sei que o Eric compartilha dessa percepção, que é uma tese que ficou um pouco parada no tempo ali em 2021 e tem poucos entregáveis. Solana, apesar de... Apesar não tem nenhum apesar no caso de Solana, porque assim, foi uma tese que deixou de ser amada depois de 2021 e era uma tese promissora lá atrás. Mas comparativamente, inclusive, a 2021, que era um momento que tinha um monte de travamento na rede, tinha um monte de coisa... Cara, Solana é melhor do que era lá atrás. Se você me perguntasse, pô, você sairia de Solana e iria para Cardano? Não, eu preferiria deixar em Solana. As is. Se fosse para sair de Solana porque te incomoda uma posição grande, eu acho que eu iria para Bitcoin ou para Ethereum, dependendo do quanto de Ethereum você tem na sua carteira.
Ou
eu acho que Ethereum talvez
também,
tenha mais assimetria. Ou faz caixa, exato. Mas... assim, caixa é aquela sensação complicada, porque se a gente está olhando um cenário longo e a gente não opera curto prazo, é por isso que o meu caixa está em cripto, porque eu não quero deixar de ganhar essa valorização se eventualmente continuar subindo, não quero perder. Mas se você já está confortável, pô, ganhei dinheiro e não vou ficar me sentindo mal, cara, só realiza, faz caixa e acabou, cara.
E aqui, Toca, vou até fazer uma suposição... Se eu tiver errado, cara, desculpa, estou errado, tá? Mas esse tipo de pergunta, tipo, ah, troco Solana por Cardano, o que você acha? É a pergunta de alguém que eu acho que não usou nenhuma das duas redes, tá? Provavelmente eu arrisco dizer que você não usou a Solana. E tudo bem, tá? Mas assim, uma recomendação que eu daria, já que você está investindo no ativo, cara, separa um tantinho do seu tempo, que seja uma horinha, em algum momento, para tentar brincar ali e ver como que funciona uma troca. Pô, sei lá...
É, baixa a carteira nativa ali, que é a Phantom, com PH, e deposita nada de dinheiro, 10 dólares, assim, 10 dólares, 5 dólares já dá pra fazer coisa em Solana, assim, realmente deposita muito pouquinho ali só pra mexer,
pra você ver.
E usa, e comparativamente, eu acho que até não com Cardano, mas comparativamente, até pro pessoal que tem posição grande em Ethereum, pra quem tem posição grande em Ethereum, faça em Ethereum a mesma coisa. Vocês vão ver que a experiência tá muito boa. É parte do que explica essa performance animal que Solana teve nos últimos meses. Assim, ela teve uma performance boa porque a usabilidade estava muito, 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 muito boa. Então, eu faria isso porque você ia ficar mais seguro na sua posição de Solana, ou se ela te incomodar por conta da valorização do ativo, eu acho que você teria taticamente uma outra decisão que não ir para Cardano.
E Cardano, assim, se você tentar fazer isso que eu falei de testar lá, você, cara, eu acho que você nem vai conseguir, e eu não sei nem o que tem pra fazer lá. Eu arrisco dizer que não tem nada, tá? Arrisco dizer que realmente não tem nada construído ali pra você usar. E lembrando que é um token que tá prometendo coisas desde 2017, né? Então, pô, aí é complicado. Alexandre Degan, boa tarde, estou comprando aos poucos...
Gostei da pronúncia, Eric, parabéns, cara.
Degan. Estou comprando aos poucos, pensando a longo prazo em Avalanche, Aave, Polygon e XRP. Estou no caminho certo pensando a longo prazo? Alexandre, não tem certo ou errado, mas na minha visão, não é o que eu faria. Eu não gosto dos picks que você tem. Ainda mais se forem só isso, se essa for sua carteira, esses 4 tokens, eu não gosto. Mas de novo, não tem certo ou errado. Minha visão, estando aqui desde 2017, é que, ó, a Avalanche tem algum potencial, tá? Ela tá desbancando aí, ela tá crescendo bastante no setor de gaming, por sinal, e ela tá crescendo bastante também junto com a tese de Solana, como uma alternativa a Ethereum. E, pô, legal, a Avalanche não tem no portfólio, nem no pessoal, nem no recomendado, isso eu posso tirar da frente aqui pra vocês, mas não acho ruim. Ok estar pra esse ciclo aí com ela. Tudo depende de percentual também, tá, gente? Eu tô falando isso aqui meio que overview geral da carteira, sem saber percentual, sem saber quanto você tem, mas gosto. Aave, Mais ou menos, mas também, pô, até vai. Só que a AVE vai estar muito ligado ao que acontecer com o DeFi como um todo, que estava muito impulsionado nessas últimas semanas por conta da possibilidade que a Uniswap teve ali de subir a proposta para possivelmente incluir ali a fee suite para que passem taxas do protocolo para detentores do token. Se isso passasse na Uniswap, uma Lido ia se beneficiar, uma AVE ia se beneficiar, uma Maker ia se beneficiar, show de bola. Mas não passou. Tá, então, assim, meio que foi por água essa questão aí. Não gosto de AVE também por conta disso. Polygon, pra mim, é uma narrativa morta. Ela já tá... Assim, ela pode ressuscitar? Pode. Mas ela tá muito atrás dos concorrentes dela. Tanto em timing de tecnologia, quanto em valorização. Porque apesar dela tá pra trás a nível tecnológico de entregas... Ó, só estruturando um pouco melhor, tá? A Polygon, sem entrar em termos técnicos, ela tá se dizendo... a melhor concorrente do setor de segundas camadas de Ethereum, porque o time dela é o melhor de todos e eles estão tentando fazer a coisa mais difícil que tem, que seria uma rede full ZK, pô, e a gente vai conseguir fazer, e zaz. Só que o grande problema é que eles estão ficando para trás dos concorrentes que, em tese, estão construindo coisas mais simplificadas, que no final da corrida estariam inferiores ao que a Polygon está construindo, mas eles estão entregando. E a Polygon está demorando.
Parece Cardano, cara. Parece o que aconteceu com o Cardano.
Ah, não, mas acho que é uma comparação meio.
Não. É uma comparação ruim, porque Cardano nunca entregou nada objetivamente. A Polygon já entregou e, na verdade, ela deixou de entregar. Mas no sentido de que promete muito e os comparáveis entregam mais. E, no caso, ela, inclusive, vale mais do que muitos dos comparáveis. Aliás, vale mais do que todos os comparáveis diretos.
Sim.
Assim, eu acho que é uma analogia boa no sentido de você olhar um espectro maior e pensar, cara, provavelmente esse ativo, mesmo que performe, vai performar menos do que o resto. Que eu acho que é a nossa inferência. Pode até andar, mas vai andar menos do que OP e Arbitrum, provavelmente. Então, no comparável direto, a gente não teria, se fosse por uma tese de segunda camada, a gente não teria Polygon.
Aqui, ó. Tem uma máxima que eu gosto de usar, que é uma análise um pouco simplista, mas funciona, que é... Nos mercados de alta... O que está performando bem possivelmente vai continuar performando bem e o que está performando mal vai continuar performando mal, por conta da tese de narrativa. Narrativa quente atrai liquidez e liquidez é dinheiro. Se não está na narrativa, não vai atrair pessoas falando, não vai atrair grana e vai continuar mal. Esse aqui é o caso de Polygon. Se a gente pegar Polygon, cara, a gente está em Polygon no mesmo nível de preço que estava em maio de 23... Pera aí, vou pegar no mensal só para... Caraca, aí é foda. Semanal aqui, só para pegar uma visão um pouco melhor. Cara, olha o geralzão de Polygon. Se a gente puxar aqui, de abril de 22, depois que caiu aqui dos 1,50, a gente continua abaixo, no 1 dólar. Tá? Então, assim, beleza, é volátil? É volátil. Cripto é volátil mesmo. Mas olha essa performance de Polygon ao longo de praticamente 2 anos. Tá? Tá na mesma. 2 anos na mesma. Olha o custo de oportunidade que você teve aqui comparando com os irmãos mais novos dela. Como a Optimism aqui, por exemplo. Abril de 22, né? Era por aí? É, que foi quando lançou a... Pô, é que lançamento é sacanagem, né? Mas, tipo... Chegou a 700%, tá com os 500 de valorização. De julho de 22. Vamos pegar isso aqui. Matic... USD, voltar pra cá. Julho de 22. Vou pegar no ponto mais baixo aqui, tá? Cara, aqui tá no preço agora. 150%. Então, cara, não sei. Pra mim isso é meio nítido que Polygon vai continuar performando pior do que os pares. E se a gente pegar Arbitrum é a mesma coisa, tá? Pegar Arbitrum vai ser igual. Possivelmente com os novos tokens que estão saindo que, pô, mal tem idade aqui, tipo Starknet, que tem 1 mês de vida, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Starknet também vai performar melhor do que Polygon, dado o valor descontado que todas elas têm frente a Polygon. Então, não curto. E eu tô perdendo bastante tempo na sua resposta, mas só indo pro último token, tá? XRP, mesma coisa. Eu acho que é uma narrativa que já tá batida. Qual era o principal gatilho para que XRP pudesse possivelmente voltar a ter algum tipo de performance boa? O processo que eles estavam sofrendo contra a SEC. Então, XRP disparou absurdos lá em 2017 ou 21, não lembro qual que foi o ciclo que ela disparou, pô, legal, vai disruptar o sistema financeiro tradicional, bancos vão usar a rede da XRP para transacionar dinheiro, mas a SEC veio e embargou falando que era venda de securities ilegal, e pô, embargou ali a venda dos caras, aí o token começou a sofrer muito por essa pressão regulatória, e todo mundo falando, não, pô, XRP vai ganhar esse processo, quando ganhar o processo, XRP anda. Cara, passou 5 anos, ganharam o processo ano passado, tô meio perdido no tempo, mas acho que foi ano passado. No dia de vitória do processo, XRP fez 150, 200% se bobear, e acabou. E aí depois voltou à insignificância que ela estava desde antes do processo. Então tudo que falavam que segurava XRP aconteceu para destravar, e agora já voltou a não valer nada. Então se a gente puxar no top 10 de cripto aqui, ó, hoje, muito disso aqui vai ficar para trás. Esse aqui é um outro exercício que eu recomendo que vocês façam. Puxem, no próprio CoinMarketCap você consegue fazer, puxar os top 10 de outros anos. Então, top 10 cripto de 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Todas aquelas eram moedas com narrativas muito fortes no ciclo, só que todo ano que passa, você vê que o top 10, ele se renova. E as narrativas que eram quentes do ciclo vão ficando para trás e essas moedas vão indo para irrelevância. Só que se a gente puxar isso aqui para agora, Bitcoin ok, Ethereum ok, vamos descontar stablecoin, tá? Porque aí não faz tanta diferença. BNB, enquanto a Binance for relevante, vai continuar aqui. Solana tá super forte. XRP, pra mim, tá deslocada, tá? 33 bi nisso aqui, eventualmente vai começar a cair. Em algum momento isso aqui vai ter que sair daqui. Dogecoin é uma anomalia, mas é uma anomalia a nível cripto, porque assim, por mais que não faça sentido, faz, porque cripto é pautado nessas piadas. Top 10 talvez seja demais, mas enfim, tá aqui. Cardano eu acho que vai sair. A Vax está mostrando que está bastante forte. Shiba Inu é a mesma coisa que Dogecoin. Tomcoin, para mim, também é uma anomalia, tá? Mas essa aqui é a moeda do Telegram. O Telegram, aos poucos, está galgando bastante market share dentro do pessoal de cripto, muito por conta dos bots que você consegue configurar ali dentro. Mas eu não sei exatamente a relação da Tomcoin com esses bots. Mas, enfim, está aqui. Polkadot, eu acho que vai acabar perdendo espaço também. Chainlink é uma incógnita, então não... Por mais que eu não tenha investimento nela, eu não arriscaria contra, né? Eu não falaria que ela sairia daqui muito fácil, porque existem gatilhos que podem fazer com que Chainlink valorize. Tron acho que vai sair daqui eventualmente. Polygon acho que vai perder espaço para outras também. E aí a gente já está vindo mais muito para baixo. Bitcoin Cash vai continuar caindo. Uniswap depende dessa aprovação. Nier, os caras estão virando os reis da narrativa. Tudo que é narrativa quente, eles estão falando que estão fazendo. IA, Data Availability, tudo isso aí. Os caras em 3 meses já falaram que estão fazendo tudo isso, isso tudo. Tem nada lá dentro. Estão com quase 7 bi de valuation. Mas enfim, é isso assim. Narrativa antiga não vai performar bem. Tá? Esse é o grande resumo dessa resposta de 10 minutos que eu te dei. Léo, quanto à pressão dos senadores contra a aprovação de novos ETFs, creio que o verbo correto não seria implorar, e sim rogar. Não, Léo, eu falei implorar até meio estranho, porque de fato era a tradução literal da palavra que eles tinham usado na carta, né, no inglês. Eu esqueci agora qual que foi, mas eu posso trazer aí outro dia. Mas sim, não, implorar soa estranho mesmo. Eliane Castro tem investidor 10, é muito bom e fácil de acompanhar, também é grátis. Não conheci a Eliane, mas fica a dica aí pro pessoal. T-Ship Handling. Hoje comprei mais Júpiter e Radium. Cara, Júpiter eu gosto, tá? Júpiter eu acho bastante interessante para surfar a onda de Solana. Eu tenho, comprei. Radium já não curto tanto, mas é meio que a mesma narrativa, tá? Seria um betazão de Solana lá também. Camilo Bortoni, conhecem o MVRV Score? Tá longe ainda para vender. Sim, MVRV é o Market Value to Realized Value, né? Então é o preço do mercado de Bitcoin para o preço de venda. Realized Value. Market Value to Realized Value. Então é o preço dele frente ao preço que as pessoas estariam realizando. Puta, eu não lembro exatamente a descrição, cara. Mas enfim, é o preço que as pessoas estão vendendo frente ao que elas adquiriram o Bitcoin. Puta, é que eu acho que eu tô sem Glassnode nesse computador também. Eu queria abrir aqui. Mas de qualquer forma, esse indicador dizem que é um dos mais precisos para você acertar pontos de venda e pontos de compra. Quando a MVRV tá acima de 1, normalmente costumam ser bons momentos de venda do ativo. Quando ele está abaixo desse valor, costumam ser bons momentos de compra do ativo. Conheço sim, ô Camilo, mas desculpa eu não estar com isso na ponta da língua aqui para dar uma explicação muito melhor que essa. Toca do Lobo, então, só para esclarecer um pouco, tem 60% Ethereum, 40% Solana, e essa carteira não representa quase nada em meus investimentos. Comecei vendo suas lives. Cara, 60 Ethereum, 60 Solana, eu não acho ruim, tá? É 60 assim,
Ethereum, 40 Solana.
É, pô, você tá indo um pouco mais... É o arriscado conservador, tá ligado? Eu não acho que dá ruim. E ainda mais você falando que não representa tanto seus investimentos. Mano, só surfa, cara. Sendo bem sincero, posso surfar. Não é o que eu tô fazendo, mas é que eu tenho muito mais percentual dos meus investimentos. Sei lá, 95% do meu dinheiro acho que tá em cripto. E aí eu não faria isso. Mas não acho uma escolha ruim não pra alguém que não quer ficar perdendo muitas horas acompanhando o que tá acontecendo. Fernando Garoso, atrasado, mas chegando. Tamo junto, meu querido. Saúde e paz, o resto é perfumaria. Como começar? Em plataformas profissionais. Baixo spread na hora de executar ordens. Cara, plataformas profissionais para trade, né? Acredito que seja o que você está falando. Ainda mais visando baixo spread. Pô, fica muito difícil você fugir da Binance, tá? Em nível de spread, eu não sei se eu consigo pensar em outra...
Não dá.
Tem
vai
que
ser tipo
Binance, tá?
Ou, sei lá, MaxC, assim, você vai ter que muito, assim, você vai abdicar de segurança para poder fazer o trade, porque vão ser naturalmente exchanges mais arriscadas. O que eu faria, e eu acho que o Eric faria nesse caso, é fazer o trade, fazer as movimentações, deixar uma parte líquida pequena na exchange e movimentar para uma autocustódia depois, mas... O custo de você fazer essa transação, dependendo da moeda que você está usando, é muito alto. Então, no limite, se for para deixar dinheiro em exchange e transacionar, talvez seja mais barato você usar uma exchange de ponta a nível de segurança, tipo uma Coinbase da vida. Porque aí, pelo menos, você vai ter segurança para deixar o teu dinheiro lá, vai ter mais segurança para deixar o dinheiro lá. O problema é que eu, por exemplo, uso a Binance de vez em quando por algumas razões. Cara, eu uso a Binance, tenho que tirar o dinheiro, pago taxa de rede. Se for qualquer coisa EVM da Ethereum... Cara, uma taxa mais cara. Então, assim, beleza, você vai pelo spread baixo, mas no final das contas você não vai ter segurança de deixar o dinheiro na exchange e vai gastar uma grana para tirar de lá nas taxas de transação. Então, você tem que ver o quão mais barato realmente você está pagando. Eu cheguei à conclusão que em muitos casos não vale a pena eu utilizar a Binance porque eu não vou ter segurança de deixar o dinheiro lá, então eu prefiro usar a Coinbase e pagar, sei lá, 2% de spread, porque é mais barato do que eu pagar uma taxa da Ethereum para fazer alguma movimentação.
É, mas é que lá você paga também, né?
Depende. Ah, não, pra não, para tirar sim, mas assim, o que eu tô falando é, se for para deixar um pouco de dinheiro na exchange, e eu deixo um pouco, eu tenho mais confiança em deixar Então precisa ser pelo menos uma exchange que você confie, senão você vai ter que tirar e pagar a taxa, você não pagou no spread, mas você vai pagar na taxa para fazer o withdrawal.
De acordo. Eliane, por favor, o que vocês acham de Phantom? Cara, Phantom, por incrível que pareça, tá performando muito bem esse ano. Acho que hoje deve ser a melhor performance do dia. Eu sei que eles conseguiram colocar a narrativa deles lá. Não sei o que eles estão fazendo com relação a isso, tá? Mas de RWA, tá? Que seria ativos do mundo real tokenizados ali. Eu não sei o que fizeram, mas eu sei que isso tá entrando bastante forte na tese de Phantom hoje. Vai vingar? Não vai? Não sei. Mas... Cara, deveria olhar mais para esse ecossistema? Talvez, tá? Vide a performance que eles estão tendo, talvez eu deveria olhar um pouco mais. Mas toda a história do André Cronje lá de trás, e aí o cara do nada voltou agora de novo a postar as coisas, que era o grande gênio, né, por trás da Phantom. Aí do nada ele falou que ia sair. Assim, André Cronje era um excelente programador, tá? Aquele que meio que era grandemente por trás da Phantom. Muito do que o pessoal gostava de Phantom lá no último ciclo de 2021 era por conta dele, né? Então ele era o Vitalik da Phantom, digamos assim. E do nada ele falou, estou me afastando aqui do negócio, sei lá por quê. Só que deu aquele ar um pouco de... Caraca, se a grande mente aqui do negócio tá saindo, é meio estranho, vamos sair aqui também. Isso casou com o mercado de baixa junto. E aí Phantom acabou sofrendo bastante. Aí ele meio que voltou uma hora, e aí pô, o token pampou nessa volta dele, ele saiu de novo, e aí pô, mercado de baixa de novo, e agora que o token tá voltando, o cara apareceu mais uma vez. Eu não me sinto muito confortável de... Não sei, eu não tenho nada muito específico para falar sobre a rede, não sei o que tá acontecendo lá, eu sei que a narrativa que puxou agora o token para cima é que colocaram RWA, e o André voltou também. Então... Sei lá, não sei se isso diz muita coisa, mas tá ali, né? Está acontecendo. Alexandre agradecendo, tamo junto. E mais, deixou mais uma pergunta aqui, ó. Só mais uma pergunta. Usa o mercado Bitcoin e Binance. Qual a mais segura dessas duas ou qual seria a mais indicada? Alexandre, são propostas muito diferentes, tá? Porra, tô com medo de IR, sei lá, se os caras vão me reportar, eu quero deixar tudo pago certinho para não sofrer qualquer coisa regulatória aqui no Brasil. Cara, MB você vai ter menos risco, eu acredito, tá? A nível regulatório, MB, acho que por já estar tudo aqui, você já vai, ele já declara, já indica tudo pra receita ali que você tá fazendo. Pô, show. Binance, por outro lado, você vai pagar taxas baratas, você vai conseguir tradear uma quantidade muito maior de tokens, com uma frequência melhor, talvez, mas tem o risco Binance, que é o risco regulatório global. Eu acho que Binance pode quebrar e roubar, enfim, ir à falência e deixar tua grana parada ali dentro, como aconteceu com a FTX? Eu acho que não, tá? A Binance, ela tem as reservas delas on-chain, acho que a Nansen ou... Eu não sei qual plataforma rastreou essas reservas da Binance, mas acharam as carteiras deles. Então você consegue ver ali certinho tudo que eles têm em tokens. E não é uma quantidade grande que eles têm nos tokens próprios, né? Que esse foi o grande problema da FTX, que grande parte das reservas da FTX era no token FTT. No caso da Binance, está bem controlado isso aí, você consegue ver a quantidade de dólares que eles têm. Então não acho que a Binance vai ficar sem dinheiro, entrar em falência e travar tua grana. Mas qual que é o meu receio com a Binance? Eles terem algum BO regulatório, como eles passaram tendo esses conflitos com órgãos reguladores dos Estados Unidos por anos e anos, e eventualmente eles sofrerem algum tipo de embargo para parar as operações em algum canto do mundo e isso acabe chegando no Brasil. Qual a probabilidade disso acontecer? Baixa, mas existe.
Assim, mesmo que aconteça, assim, no limite, é aquele mesmo negócio de... que sempre tem a discussão, Binance, se você muda para português, você não consegue operar mercado futuro, mas você muda para inglês, você consegue operar. No limite, você vai conseguir acessar a tua conta da Binance, só que você não vai conseguir jogar o dinheiro para reais aqui, você vai ter que fazer uma transferência pro MB para tirar via MB, por exemplo. Assim, eu acho que o problema da Binance é essa questão de custódia. Eu não me sinto seguro de deixar bastante dinheiro na conta lá parado. Tem reserva, tem um monte... Assim, mas eu não me sinto seguro por questão de... FTX ninguém achava que ia quebrar, que é obviamente diferente, mas assim, a Binance é meio uma black box, entendeu? Da mesma forma que eu não compro Tether, o USDT, porque de certa forma é uma black box ali, você não sabe exatamente onde estão as contas de reserva ou qual o tamanho dela, eu não vou correr risco desnecessário na Binance. Então, eu sempre transaciono e tiro o dinheiro de lá. Eu acho que para você pagar menos taxa de transação, se você girar pouco a tua carteira, ou seja, você não gasta muita taxa de transação, eu iria para Coinbase. É isso, assim. Eu acho que para mim faz sentido. A não ser que você queira transacionar bastante, é do trade. Eu sei que a Eliane, por exemplo, fala que a Binance é insuperável de trading. É realmente, assim. Se você pegar alavancagem, taxa, é insuperável. Mas eu não deixaria muito dinheiro de bobeira lá se eu não estiver realmente girando bastante. Eu acho que é isso, eu iria para Coinbase nesse comparável. Acho que é isso.
Fechou. Eliane, Phantom vai ser só para trade. Para trade eu acho que tá show de bola, tá? Tá super em alta o token, você que gosta de vol aí para trade, vai que vai. E aí essa aqui eu não vou saber responder, Eliane, mas quero fazer o reforço, tá? A pergunta foi, por favor, saberia me dizer se Coinbase se enquadra como corretora brasileira? Eu sei que eles estão entrando no Brasil, eu não sei se o CNPJ já está aqui.
Eu já ouvi que sim, até pelo parceiro bancário dele, já ouvi várias respostas, mas entre o sim e o não, eu teria o pressuposto que não. E aí o problema disso é tributário, porque... Eu não sei a fundo, tá? Eu também não sei a fundo os valores, não tô conseguindo me lembrar, mas você teria tributação a partir de um determinado montante movimentado em corretora brasileira. Esse montante, esse limite de tributação para tributação é maior aqui do que é nas corretoras gringas. Ou seja, se eu operasse numa Binance da vida, eu seria tributado movimentando um valor menor do que se acontecesse no Brasil. Então, talvez você corra esse risco negociando via Coinbase. Não faço ideia se é brasileiro. Por provavelmente a gente não fazer ideia, cara, eu acho que existe o risco de realmente não ser e esse limite de tributação ser mais baixo. Eu ouvi recentemente que eles iam mudar um pouco esse regulatório para tentar comportar esses limites e fazer com que corretora estrangeira e nacional tivesse os mesmos limites. Mas assim, não sei se andou, não sei materialmente se se de fato está funcionando isso ou não. A gente vai ter uma live para assinantes essa semana para falar justamente sobre isso. Então, tributação, como declarar, qual que é o melhor formato, corretora brasileira ou corretora lá de fora. Enfim, a gente vai ter essa discussão nessa semana para os assinantes da nossa carteira.
Quarta-feira, 18 horas. E aproveito, quem quiser virar nosso assinante, seguir nossa carteira recomendada, primeiro link da descrição. Fechou? E sim, Eliane, é isso mesmo, tá? Limite de movimentação nacional é R$35 mil, que se enquadra na lei lá de ganho de capital. É isso aí, certinho. E corretoras estrangeiras, pelo que eu saiba, por essa nova lei, é 15% sobre o lucro. Qualquer lucro. E isso que entra muita discussão em cripto, tá? Porque qualquer troca é considerada uma venda. Então, se você trocar o USDC por USDT, você tá fazendo uma venda. Então, sobre isso, você já teria algum tipo de incidência de imposto também. Então, assim, tem muita coisa que tá, sei lá, não faz o menor sentido. A lei foi feita claramente por pessoas que não utilizam cripto. Uma quarta-feira a gente vai tirar essas dúvidas todas. Fechou? Bom, Calhoto, a gente já tá aqui na nossa humorinha redonda. Deixa eu ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Acho que respondemos... Ah, faltou só um último ponto, tá? Que... sobre as saídas, tá? Sobre essa queda do Bitcoin, ela tá sendo muito movimentada por conta... A gente tá voltando ao assunto agora, tá? Mas só para encerrar tudo que eu queria falar. Muito dessa movimentação do Bitcoin tá sendo por conta dos ETFs, certo? Então, fluxo positivo do ETF, fluxo negativo dos ETFs como um todo. Então, inflow e outflow. Se a gente puxar os últimos 4 dias, hoje a gente não tem resultado ainda, né? Então, esse último dia aqui com 93,9 bi de outflow foi de... Ontem, foi do dia 21, foram 4 dias consecutivos de outflow geral dos ETFs, tá? E, pô, os 326 aqui, né? Cara, essa semana aqui foi pesada mesmo, parando pra olhar aqui agora. Mas, assim, a gente tá num período de tempo no qual tem muito mais grana saindo dos ETFs como um todo do que entrando. Só que, se a gente quebrar cada um deles aqui, ó, né, começa no IBIT, Bitwise, ARK, Invesco, Franklin, não sei o quê, até o Grayscale. Então, Grayscale, o GBTC é o último. A gente vê que desde que abriram a negociação dos ETFs, o GBTC está com fluxo negativo, certo? Você não teve entrada de capital aqui. Não líquida, né? Você não teve uma entrada líquida de capital. Em compensação, apesar dos outros ETFs, como a BlackRock, ter sido positiva quase todos os dias e tal, vale a gente ver que a Fidelity, que é uma das principais aqui dos outros 9 ETFs, ela marcou o menor dia, apesar de positivo, o menor fluxo positivo diário que ela já teve, de 2.9. Então, assim, por mais que fluxo de saída do GBTC esteja ainda alto, o fluxo de entrada dos outros ETFs também está reduzindo. Então, quando que isso aqui vai acabar atingindo o equilíbrio, não sabemos. Mas quando essa pressão vendedora aqui do GBTC acabar, pode ser mais benéfico para o mercado como um todo. Mas o grande ponto é, isso aqui vai acabar quando o fluxo de entrada dos outros ETFs já tiver estabilizado, aí ninguém sabe, tá? Mas é essa gangorra aqui que a gente está tentando vencer, pelo menos a nível do Bitcoin mesmo. Mas era a última coisa que eu queria passar para vocês, e se não apareceu nenhuma última dúvida... Tá, apareceu aqui, ó, Camilo Bortoni, não se esqueça que carteira digital é considerada investimento, mas isso aí é só ninguém saber sua chave, né? Você não ouviu isso de mim. Tô brincando. Portanto, para ter essa isenção, teria que deixar na carteira. Toca do Lobo, obrigado, Eric. Passa um cupom de desconto pra galera aqui dessa live. Vou pensar aqui, cara, não vou conseguir fazer isso para você agora, mas vou cogitar um cupomzinho de desconto aqui. As gotas, infelizmente, que estavam servindo como cupom de desconto, não consegui fazer elas hoje. Eu juro que eu tentei, mas não
colaborou. Teremos na próxima, porque eu vou fazer via meu computador, aliás, eu vou fazer via meu computador pessoal. O problema foi que esse computador do trabalho sabotou as gotas. Ele sabotou o acesso às gotas, na verdade. Ele não me deixa mais acessar a minha MetaMask para conectar e comprar as gotas lá.
E o Alexandre, a carteira recomendada de vocês é somente recomendação ou ensina como operar, guardar moedas em wallet, etc? Desculpa, um assunto muito complexo para mim. Não, não tem problema, Alexandre, não tem problema nenhum. Então, a nossa carteira é uma carteira, de fato, carteira recomendada. Você segue o que você achar melhor dela. É uma carteira que ela é 100% cripto. Então, assim, a gente não vai falar, ó, venda e segura em dólar para tentar otimizar seu retorno. Ela é uma carteira que visa vencer o NCI. O NCI é o Nasdaq Crypto Index. Então, é uma dificuldade, certo? É, se você pegar historicamente os outros, várias carteiras criptos, tipo, vencer o NCI é como se um fundo brasileiro tentasse vencer o CDI. É, não sei se é uma comparação muito boa, mas tá quase lá. Então, por conta disso, a gente está sempre em cripto. Então, o que a gente recomenda nela? Você seguir ela a nível de percentual para a sua carteira pessoal de cripto. Entretanto, antes de você começar a fazer ela, defina o quanto você quer ter no seu portfólio geral, então, incluindo cripto, ações, etc, etc. Quanto você quer dele em cripto? No momento em que cripto dobrou, você definiu lá que você quer ter 5% do seu capital em cripto. Pô, do nada virou 10% do seu capital total. Então, para você, será um bom momento de realizar uma venda para dar uma rebalanceada no seu portfólio como um todo, para não ficar tão exposto ao risco cripto que você estava disposto a correr lá atrás. Diferente da nossa carteira, porque a nossa carteira ela sempre estará em cripto. Tá? A explicação acho que fez sentido. Agora, como fazer a custódia? A gente tem aulas específicas disso ali, sim, gravadas. Então, aula específica de custódia, melhores maneiras de realizar sua custódia. Existem essas aulas ali. Mas, assim, não vai ter uma aula específica de, pô, utilizando DeFi na prática, acompanhe com a gente criando uma pool de liquidez. Não tem lá, tá? Não, então, até para não levantar uma expectativa irreal sobre o que teria ali, não, a gente não vai te ensinar os meandros de utilizar as coisas na prática ali junto. Pô, eu entendo um pouquinho de cripto e gostaria de uma ajuda e, pô, você poderia me ajudar a ver como que eu faço a criação dessa LP aqui, dessa pool de liquidez? Cara, numa das nossas lives semanais, se não tiver muita outra dúvida das outras pessoas, dá pra gente abrir ali e tentar dar uma brincada junto. Vira e mexe, a gente mostrou até, pô, um staking de Ronin, uma margin fi da vida, eu acho que a gente chegou a abrir ali, né, acho que se bobear até a Eliane, eu posso estar confundindo a pessoa, que falou, pô, tô tentando farmar esse airdrop ali, como que vocês estão fazendo? Dá, mas não é o foco, tá? O foco é a carteira em si. E a carteira já é feita pensando para alguém que possa ter dificuldades de usar o mundo on-chain e, por conta disso, são ativos que você consegue comprar em corretoras mais tradicionais. Então, numa Coinbase, numa Binance, você vai conseguir comprar todos os ativos que tem na carteira ali. Se tiver uma oportunidade muito boa no ativo que não tenha numa dessas corretoras ainda, aí a gente coloca o tutorial ali, que acho que a gente já pode abrir, né? Foi o caso de Ronin. A gente pegou a explosão de Ronin antes dela ser listada na Binance, justamente porque eu acreditava que seria um ponto de gatilho para esse token valorizar. Então existiam outras corretoras não tão confiáveis assim que negociavam o token Ronin, eu deixei bem claro esse tipo de risco, mas como a gente estava querendo comprar ela justamente nesse timing de antes de listagem nas corretoras, eu coloquei um tutorialzinho ali de como adquirir esse token. Então acho que foi o único caso de token mais absurdo. De resto, você vai ter essas recomendações, né, da carteira. Toda semana, uma live comigo e com o Bruno, às vezes só comigo, falando o que eu estou pensando, visões de mercado e aí possíveis alterações que a gente venha fazendo na carteira. Mas, assim, não são alterações muito frequentes, tá? Acho que nesses 4 meses, 3 para 4 meses de carteira, a gente mexeu 3, 4 vezes.
A gente teve algumas alterações. A gente mexe de forma pouco frequente, mas são alterações que às vezes são importantes. Então, por exemplo, na última semana a gente fez uma alteração bem importante por conta da nossa percepção de risco no mercado, que foi um pouco que a gente passou nessa live. O curso também é legal e as lives extras, como tem bastante input, é bom porque a gente faz bastante coisa específica. Então, por exemplo, você vira e fala, pô, eu quero aprender a mexer em tal carteira. Assim, se tiver demanda, a gente vai colocando mais aulas no final, vai fazendo lives específicas sobre o assunto. Por exemplo, a gente teve aula específica sobre Solana, só para falar de Solana. A gente teve aula específica sobre autocustódia, para falar de autocustódia. A gente vai ter live específica sobre tributação. Então, a gente vai encaixando dentro dessas aulas específicas à medida em que as pessoas vão engajando lá dentro e pedindo para a gente colocar. Então, eu diria que o principal é curso, que te ensina do básico até história de cripto e quais são as principais classes de ativo que você tem lá dentro. A nossa carteira, que tem um giro específico que a gente recomenda e fala a locação específica para ter em cada um dos ativos e ela é dinâmica. Tem essa live semanal, fechada, só para os membros ali, que é bastante aberta, tem bastante comunicação, tem alguns dias que é cara, 50% do tempo, 60% do tempo, 70% do tempo só falando com o chat e essas coisas extras que são muito pedidas ali dentro. Então, de certa forma, é um negócio bastante flexível e bastante personalizado.
Estamos vencendo o índice, né? Vale
exato,
falar isso.
Estamos vencendo
acima,
o índice.
Estamos acima do índice. A gente bateu 84% de performance na carteira, na última máxima, né? Quando o mercado estava em alta, a gente bateu 84% de performance, isso em 3 meses de carteira, estando acima do índice em pelo menos 10 pontos, e agora eu acho que nessa correção a gente está, na performance geral, né, caiu para uns 58% ou 59%. Então é isso, iniciada em 17 de dezembro. Acho que é... Se tiver mais dúvida, pode mandar na minha DM, tá? @Eric com CH, Twitter ou Instagram, e aí a gente desenrola por lá, posso tentar ver um cupomzinho de desconto ali também, mas pode me chamar ali que qualquer outra dúvida eu te tiro. Ó, e a Eliane aqui tá falando, ó, ensinei o stake de Celestia pra ela também, é verdade. É. Então, sucesso absoluto, gente, acho que... Ah, deixa o link, peraí, ó, era pro... Peraí, deixa... Pô, achei que era pro link tá aqui, peraí, deixa eu ver se tá ou não. O link tá na descrição do vídeo, tá? Eu acabei de conferir. É só abrir a descrição da live aqui, vai estar lá, ó, acesse nossa carteira recomendada. Tem o linkzinho com o dedinho apontando para baixo. Tá aqui na descrição mesmo. Fechou, gente? Da minha parte é isso. Quem quiser saber mais sobre o que eu tô fazendo da vida aí de cripto, Instagram. Quem quiser saber só cripto, Twitter. Todas as redes Eric com CH. E é isso aí. Bruno, acho que tá digitando alguma coisa.
É isso, senhores. Um abraço e até semana que vem. Ou pros assinantes até quarta-feira. É isso. Abraço. Tchau, tchau.
Fala aí, pessoal. Gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço.